Entrevista.
O termo quiet quitting, que significa desistir silenciosamente, ganhou as redes sociais depois que um americano postou um vídeo que viralizou no TikTok, dizendo que trabalho não é a sua vida. O termo também ganhou força no Brasil. Para falar sobre essas novas movimentações em relação ao modelo de trabalho, o que está por trás disso e como essas mudanças impactam a vida de funcionários e empregadores, eu converso com o especialista em carreiras, Fábio Vizeu. Fábio, explica pra gente sobre este movimento, o que é a demissão silenciosa e por que ela ganha tanta força atualmente.
É um movimento que ganha força, obviamente, na internet, né? Nos dias atuais, tudo acaba se espalhando mais rápido pela internet, de pessoas que decidem, né, desistir de carreiras, desistir dos seus empregos, por conta de optar, né, em ter mais qualidade de vida ou em buscar ter, né, uma vida melhor que aquela carreira que o emprego não está proporcionando, né? Ficou muito conhecido esse movimento por conta de envolvimento de grandes celebridades, né, que também sentem a pressão das carreiras, né? Um caso muito interessante é o caso da cantora americana Beyoncé, que grava um último álbum e dedica uma das faixas para falar um pouco dessa situação, né, em que a gente tem que refletir sobre as escolhas que a gente faz, né, de sucesso, principalmente no trabalho, na carreira, e que muitas vezes essas escolhas nos impõem a gente abrir mão da família, abrir mão de lazer, abrir mão de momentos que a gente poderia ter e que, né, as carreiras muito intensas e que nos cobram muito, às vezes nos limitam. Então é um movimento voltado para essa, vamos dizer assim, saída consciente, né? Por isso que é quiet, né? É silenciosa, das carreiras, né? A desistência das carreiras, mas uma desistência consciente, uma desistência planejada, uma desistência em razão de outros valores que muitas vezes ficam comprometidos, ficam em segundo plano por conta de muita, né, de carreiras que nos cobram muito.
Esse movimento, ele muda o conceito de carreira e qual o impacto para a carreira profissional na prática?
Não sei se dá para a gente afirmar que esse movimento da demissão silenciosa, ele representa em si um novo conceito de carreira, mas com certeza ele está relacionado a um efeito, né? Ele é uma consequência de uma nova concepção. Né? E essa nova concepção de vida, ela sim está relacionada a uma crise do modelo de carreira tradicional.
Fábio, na sua visão, esse movimento sempre existiu, mas agora ganhou um novo conceito ou não? O que mudou?
Principalmente no século XX, né, as sociedades ocidentais, as sociedades contemporâneas, elas criaram o mito, né, do sucesso por uma carreira verticalizada, né, em que todos nós temos que ascender dentro dessa estrutura vertical de carreira, né? Então a gente tem que sempre buscar cargos mais altos e duas coisas, né? Cargos mais altos de maior responsabilidade, maior poder e também salários ou remunerações maiores, né? Então duas coisas que sempre orientaram a lógica do crescimento da carreira até o século, né? Isso durante todo o século passado e até bem pouco tempo no século atual, foi justamente a ideia de que para você ser bem-sucedido na vida, você tem que ser bem-sucedido numa carreira em que você tem cargos importantes, ou você chega em cargos importantes, e que você ganha muito dinheiro. Então, esses foram os dois pilares, né, de toda essa ideia de ascensão profissional, sucesso na carreira, e que de alguma forma também está atrelado com a ideia de sucesso pessoal, sucesso na vida. E justamente cria esse modelo de carreira, cria obviamente uma lógica de grande competição, Então, como não há espaço no topo para todo mundo, né, em qualquer situação de ascensão profissional, de ascensão de carreira, você, obviamente, né, se há pouco espaço no topo, né, se há poucas oportunidades que pagam muito bem, então os muitos possíveis candidatos a essa ascensão na carreira, eles acabam competindo muito. E no século XXI, esse nível de competição chegou a um patamar que nos trouxe, né, uma série de consequências na nossa vida pessoal. Uma consequência que eu acho que é super importante, que está sendo também muito comentada nos dias de hoje, são as patologias de saúde, principalmente da saúde mental, causadas pelo trabalho. Então, estresse, ansiedade, depressão, né, uma série, o burnout, né, que é um termo exclusivo, né, para uma patologia, para um estado de desequilíbrio mental, físico, causado por um estresse de trabalho, por um excesso de trabalho. Tudo isso, né, fez com que as pessoas começassem a repensar se vale a pena realmente dedicar-se à ascensão de uma carreira, né? As pessoas começaram a fazer, né, uma avaliação: se eu estou vivendo, né, para crescer na carreira, mas esse caminho, essa trajetória está me deixando mais infeliz, está me deixando mais doente, não está me proporcionando momentos bons durante a minha vida com as pessoas que eu gosto, né, meus amigos, meus familiares, será que vale a pena eu me dedicar tanto assim para essa ascensão? Será que vale a pena eu me dedicar tanto para ganhar muito dinheiro? Que adianta ganhar muito dinheiro e viver estressado, ou gastar todo esse dinheiro com tratamento, ou ter muito dinheiro e ter muito sucesso na carreira e não ter tempo para a família, não ter tempo para aproveitar a vida? Então, esse questionamento pôs em crise esse modelo de carreira voltado para o dinheiro e voltado para a ascensão vertical, né? Então, as pessoas passaram a optar conscientemente por ter carreiras menos estressantes, menos competitivas, mesmo que isso implicasse em você estacionar em posições, né, não tão altas, ou mesmo você não ter uma remuneração muito alta na sua vida. Então, eu ganho menos, mas tenho mais tempo para passar com os meus filhos, com os meus familiares, com os meus amigos, para me dedicar a outras atividades que me dão muito mais prazer, que me dão, né, tranquilidade, ter mais saúde, né? Então, essas questões todas estão diretamente relacionadas com essa crise de uma carreira tradicional, fordista, né, que era a regra do século passado, ainda é a regra para muitas empresas, para muitas pessoas, mas você vê alguns movimentos questionando isso, e um deles, com certeza, é o movimento da demissão silenciosa.
Bom, qual o impacto disso para empregadores e também para os funcionários?
Tanto para empregados quanto para empregadores, né, é fazer uma leitura errada desse movimento, né? Então, eu vejo esse movimento, como eu disse, né, ele é uma consequência de uma mudança no paradigma da carreira enquanto sucesso econômico e ascensão vertical, né, de posições. Esse modelo está em crise, esse modelo vai ser substituído por outro modelo que está sendo construído, isso não tem volta, né? Então, a leitura equivocada que um empregado e um empregador podem ter é achar que isso é moda, que é passageiro, que né, logo voltamos ao modelo antigo, né? Em relação ao movimento da demissão silenciosa, o empregado, ele pode fazer também uma leitura equivocada e achar assim: ah, eu vou então desistir do meu emprego para ser feliz, né? Só que faz isso sem planejamento. Esse é o erro, né? A gente tem que entender que, geralmente, esse movimento de demissão silenciosa, ele acontece com pessoas que já foram muito bem-sucedidas nas carreiras. Né? Então, são pessoas que já ascenderam a postos muito, muito altos e que já têm dinheiro, ou seja, já ganham salários muito altos e também já devem ter um patrimônio, já têm aí um dinheiro guardado e tal. Então elas desistem das carreiras. Vamos ver os artistas, por exemplo, né? Eu falei da Beyoncé, que é uma considerada até uma madrinha desse movimento. Mas veja, ela desistir, por exemplo, de não trabalhar tanto, de ter um ritmo menor de trabalho, de poder se dedicar para o marido, para a família, né? É muito mais fácil, porque ela já é rica, né? Já tem o seu dinheiro, né, acumulado. É, a gente vê muito esse movimento do silent, da demissão silenciosa, justamente por conta das carreiras executivas, por exemplo, né? Então, executivos têm tomado muito essa decisão. Eu mesmo já testemunhei vários casos, né? Eu sou professor de mestrado e doutorado e eu já vi casos de pessoas que migraram para a carreira acadêmica, que eram do mundo corporativo, que eram executivos, para seguir como professores ou seguir como pesquisadores ou consultores mais, né, assim, modestos, justamente para poder ter tempo para dedicar para a família. Eu testemunhei vários casos. Só que são pessoas que já têm um patrimônio, que já têm uma casa própria, que já têm, né, filhos criados, então é mais fácil. A gente tem que tomar muito cuidado para não tomar essa decisão precipitada e acabar sofrendo consequências de uma vida sem o básico, sem o mínimo. Agora, isso significa que é somente quem já tem sucesso na carreira, quem já tem dinheiro, que pode optar por repensar, né, a sua carreira profissional? Não. Eu acho que todos nós temos que repensar na nossa carreira profissional a partir do momento que a gente bota na balança se o ônus para se chegar onde a gente quer chegar nesse modelo de carreira que nos é imposto de sucesso pelo dinheiro ou pela ascensão, né, vertical, a gente tem que questionar se o ônus que isso nos impõe vale a pena, né? Então, se eu sou uma pessoa muito apegada a determinados, a tempo com a minha família, a tempo para lazer, e se eu quero crescer numa carreira que eu sei que eu, para chegar lá, eu vou ter que ter muito pouquíssimo tempo para a família, para o meu lazer, eu coloco na balança e tomo minha decisão, né? Essa decisão envolve também um planejamento do meu gasto pessoal, né? Se eu vou ganhar menos, eu tenho também que ter uma nova rotina que eu demande menos, né, dinheiro para sustentar a minha vida, né? A conta não fecha. Assim, eu não quero me estressar, mas ao mesmo tempo eu quero ter uma vida de luxo. Essa conta não fecha, então são opções que a gente tem que fazer. Por ponto de vista do empregador, eu acho que a grande questão, né, é ele reconhecer que a moeda de troca para obter bons profissionais não é mais o dinheiro e o poder, né? O poder em termos de dar poder, criar cargos importantes, altos, dentro da estrutura hierárquica da empresa. O empregador tem que entender que um novo elemento agora se torna um modelo de barganha muito forte, que é dar condições de trabalho para que a pessoa tenha qualidade de vida, né? Então, coisas do tipo assim: olha, eu quero contratar esse profissional que ele é muito bom, eu preciso muito das expertises que ele tem, da competência que ele tem, só que não adianta eu oferecer para ele um salário alto somente, né? Ou às vezes nem isso é considerado importante por muitos profissionais. Eu tenho que oferecer para ele condições de ter uma vida saudável, né, condições de ter um trabalho que não estresse, ou que no contexto da sua vida, né, ele tenha tempo para os filhos, para a família, para o lazer. Então, exemplos muito práticos, né, que a gente pode pensar. Oferecer para ele, por exemplo, horários flexíveis, uma carga de trabalho semanal menor, né? Para aqueles que acham isso conveniente, oferecer a possibilidade de trabalhar em home office, mas também com horários mais interessantes, né? Então, essas questões todas que são os motivos do estresse e que causam esse movimento de quebra de paradigma, também tem que ser pensados pelo empregador.
Fábio, qual a sua avaliação como especialista sobre esse movimento, né, da demissão silenciosa, que está ganhando força, e se você acredita que ele veio para ficar?
Ela veio para ficar não porque é uma mudança de paradigma somente a questão da demissão silenciosa. Eu acho que o que ela representa é um novo paradigma, né? Então, voltando, né? Ela só aparece por conta de uma crise do modelo de carreira tradicional, que é baseado na alta remuneração e na ascensão vertical. Esse modelo, essa meta, né, pessoal, e, obviamente, outro aspecto também importante é da priorização da carreira na vida, né? Essas três questões, né? Então, eu trabalho para ter mais dinheiro e ganhar muito dinheiro pela minha carreira. A minha carreira, para eu ganhar muito dinheiro, eu tenho que ascender verticalmente, ou seja, eu tenho que algar postos mais importantes, mais altos, e isso é a coisa mais importante da minha vida. Essas três ideias não são mais verdadeiras nos dias de hoje. E o movimento da demissão voluntária, ele representa isso, né? Esse questionamento. Igual a esse movimento, vão começar a surgir vários outros, né? E esses outros movimentos no seu conjunto vão constituir um novo modelo de trabalho, né? Eu digo trabalho porque eu acho que a carreira, né, que é nada mais do que essa linha de crescimento, de ascensão, de aprimoramento dentro de uma determinada profissão, de uma determinada ocupação, ela também é questionada, né? Quer dizer, a gente fala hoje também de carreiras múltiplas, né? Que é a ideia, em vez de eu ter uma escolha de uma única carreira na minha vida, uma única formação e profissão, eu posso ter várias, né? Eu posso ter momentos da minha vida em que eu me dedico para uma área, depois eu paro, encerro aquele ciclo e me dedico para outra área, que eu me dedico para duas coisas distintas ao mesmo tempo, mas para ter qualidade de vida, né? Também não adianta a gente virar workaholic, né? Aliás, workaholic, né, que significa aquela pessoa viciada em trabalho, é talvez um prenúncio do que foi essa crise, né? Porque a pessoa ser viciada no trabalho, ela, né, vício nenhum é bom. Ela acaba deixando de lado outras coisas importantes da vida dela. E é isso que a gente está vendo que está mudando. As pessoas estão, na minha opinião, né, tomando a decisão correta, optando em não ter mais a questão do trabalho como prioridade nas suas vidas. O trabalho faz parte da vida, né? É um elemento da vida, mas não pode ser um elemento que se contrapõe a tantos outros elementos. Então, a gente ter essa visão, eu acho que é uma maturidade que começa agora a chegar dentro do mundo do trabalho.
Eu conversei com o especialista em carreiras, Fábio Vizeu, sobre essas novas movimentações em relação ao modelo de trabalho, como a demissão silenciosa, o que está por trás disso e como isso impacta funcionários e empregadores.